começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil, 980 Brasília, também pelo nosso aplicativo, só colocar lá, Rádios EBC, e você vai escutar o programa No Mundo da Bola, também pela nossa internet, no ebc.com.br, dia 20 de março de 2018, terça-feira, eu estarei ao lado do Bruno Mendes, o comentarista de peso, que estará comentando e analisando tudo no Mundo da Bola, com a mesa de áudio de Sebastião, Luiz Xavier, central técnica do Zé Roberto, Ed Guimarães e também do nosso Joca Sanz. Produção do Luiz Ferreira, está em campo a seleção nacional do rádio. Quatro, 5:04, você curtindo o programa No Mundo da Bola, e agora vamos falar das semifinais da Taça Rio. Bola rola nessa quarta e quinta-feira, você acompanha a Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede pública de rádio, e muito mais pra você. Tem Vasco e Botafogo nessa quarta.
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
Esse é o Botafogo.
Os heróis em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português.
É, esse é o Vasco aí, tem Vasco aí não reclamando. O jogo é Vasco e Botafogo. Por que que o índio não tocou o Vasco primeiro e o Botafogo segundo? Sabe por quê? Ele já tá secando o Botafogo pro jogo de quarta-feira. Tá botando o Botafogo como o primeiro, mas o jogo é Vasco e Botafogo. A bola vai rolar às 9:45. A partir de 9:04, logo depois do Nacional em Forma das 21h, pra você, eu vou com o Valdir Luiz nos comentários, com o Rafael Monteiro nos reportagens, plantando informação do Luiz Ferreira, que vai informar tudinho, porque vai ter campeonato estadual por tudo que é lado, tá certo? 5:06, vamos saber do Botafogo e do Vasco desse jogaço. Veio maneiro,
Rafael Monteiro.
Após a fratura na perna do meio-campo João Paulo, a diretoria alvinegra vai atrás de um substituto. E o nome que interessa ao clube carioca é o de Marquinhos Gabriel, atualmente jogador do Corinthians. O clube já entrou em contato com o representante do atleta, porém, o maior empecilho é a violência no Rio de Janeiro. Marquinhos e sua família estão assustados com as notícias nos meios de comunicação em relação à Cidade Maravilhosa. E por este motivo, o jogador resiste trocar o Parque São Jorge pelo Engenhão. E sobre a condição física de João Paulo, o médico do time da Estrela Solitária, Ricardo Bastos, explica a situação e dá uma estimativa do retorno do atleta.
Então, isso não tem, não posso te precisar quanto, mas pelo menos para a consolidação óssea, né, que é o começo de um retorno ao esporte, são de 6 a 8 semanas para ter uma consolidação plena, né? Isso dentro, tudo dentro do combinado, né? Que a gente brinca, né? Tudo dentro da normalidade. Agora, o prazo, ele volta hoje, a gente espera que sim, né? A gente fez a cirurgia precoce, rápida, para ele voltar hoje. A gente tem uma equipe de reabilitação muito boa, né? E a gente espera que ele volte a jogar sim esse ano.
Já o Vasco, adversário do Botafogo na próxima quarta-feira, partida válida pela semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Estadual, não vai poder contar com o goleiro Martin Silva, convocado para a seleção uruguaia. Rildo, protagonista da lesão de João Paulo do Botafogo no último domingo, com lesão no ombro, também não poderá entrar em campo. o Vasco fora das quatro linhas segue com dificuldades. O clube está sem a certidão negativa de débitos. E sem esta certidão, o clube não pode receber recursos estatais. Para recuperar o documento, deve pagar as folhas salariais em atraso e rescisões. Estima-se que o clube tenha que pagar cerca de 30 milhões de reais. Na base, a dificuldade financeira também chama atenção. Um sinal alarmante disso é o não pagamento do plano de saúde. No mês passado, por exemplo, o zagueiro Ulisses, da equipe Sub-20, fez uma cirurgia no tornozelo esquerdo no Hospital Lourenço Jorge, administrado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Neste caso, o clube alega que o jogador não ficou desamparado, pois a intervenção cirúrgica foi realizada por um médico do Vasco. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Só falando um pouquinho mais desse clássico, e o Zé Ricardo, que é o senhor dos clássicos, conhecido, né? Ele coloca invencibilidade pelo Vasco à prova. O técnico ainda não perdeu nos 5 confrontos com rivais cariocas. É, números na época em que comandava o Flamengo são ainda mais impressionantes. Uma derrota em 16 duelos. O Zé Ricardo, técnico hoje do Vasco da Gama, em 5 disputas, são 2 vitórias e 3 empates. Na semifinal da Taça Rio, nessa quarta, contra o Botafogo, o Vasco tem a vantagem do empate. Lembrando, mais uma vez, tem a vantagem do empate. Então, o Zé Ricardo aí, realmente, é o nome importante fora do campo. As 2 vitórias são justamente contra o Botafogo. Aconteceu as 2 vitórias das 5 disputas, 2 vitórias conseguidas em cima do Botafogo, o que aumenta ainda mais a confiança. O clássico da próxima quarta-feira será novamente no Nilton Santos. A gente confirma, estarei ao lado do nosso Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, e ainda a presença também do nosso Rafael Monteiro nas reportagens e o Luiz Ferreira no plantão da informação. Uhum. Empurrando também, dando um empurrãozinho e tal, devagarzinho, mas devagar, hein?
Quem tá olha, dizendo é você, boa tarde.
Foi eu que falei. Eu que falei aqui, empurrando. Olha aqui, vamos aqui o
Valari, fase,
do Botafogo. Botafogo, que logicamente tem o Valentim como o técnico, né? Alberto Valentim, o técnico do Botafogo. Botafogo que joga com essa desvantagem e será mais uma batalha. O Giovanni Augusto pelo Vasco, só para lembrar, treinou normalmente, mas não deve ser utilizado. E o Carli segue sem oportunidade desde 6 de fevereiro, né? Valentim vai, logicamente, achando de repente, pode até colocar 3 zagueiros nessa partida contra o Vasco. De repente, pode até colocar 3 zagueiros nesse jogo aí, botando o Marcelo Benevenuto com o próprio Igor Rabelo e o próprio Carli para segurar um pouco mais o time. Vamos aguardar. 5:11, você vai participar conosco, participando, dizendo qual será a grande final da Taça Rio, quem vai ficar para a final da Taça Rio no domingo. Vasco e Botafogo jogam amanhã, Flamengo e Fluminense jogam na quinta-feira, lembrando que Vasco e Fluminense têm a vantagem do empate. Você participa conosco na nossa live face, no facebook.com/Rádio Nacional Rio, telefones 21 ao código do Rio, 217-6917, 217-6918. Deixa eu chamar ele que vem aí, ele é o comentarista de peso. Bruno Mendes. Grande Bruno Mendes, olha, tá aí Vasco Botafogo colocado à mesa. E não sei até que ponto o Valentim pode usar 3 zagueiros nesse jogo contra o Vasco. Já não vai ter o João Paulo e o Matheus Fernandes não tem condição, que seria um substituto direto. Ele pode colocar o Carli, o Marcelo Benevenuto e o Igor Rabelo. E pelo lado do Vasco, o Zé Ricardo sendo realmente um grande senhor dos clássicos, né? E conquistando não só no Flamengo, como também no Vasco, essas 2 vitórias e apenas um empate, e 2 vitórias em cima do Botafogo nessa temporada 2018, hein, Bruno Mendes? Boa tarde.
Muito boa tarde, Borges. Boa tarde a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Eu, particularmente, acho que o Valentim não deveria colocar 3 zagueiros. Ele precisa do resultado. O empate é do Vasco da Gama. O Carli já não joga há um bom tempo. Falta de ritmo de jogo vai pesar. Eu não faria isso. Eu iria feijãozinho com arroz. Claro, perder um dos principais jogadores do time, que é o João Paulo. Se eu fosse o Valentim, faria apenas o feijãozinho com arroz. ia jogando mesmo. O ataque do Vasco é um ataque que não é uma sumidade, mas é um ataque rápido. E ele, de repente, colocar um zagueiro como o Carli, que está parado já há um bom tempo, eu acho que é temerário. Pelo lado do Vasco da Gama, eu acho que hoje é um dos times em formação mais certinhos, talvez, do futebol carioca. Porque o Flamengo faz um jogo bom e o outro ruim. A gente não sabe quando o Flamengo vai jogar bem. E o Vasco segue na normalidade. Perdeu para o Universidade de Chile. Mas era um jogo que foi bastante parelho. O Vasco poderia ter ganho e teve problemas com alguns jogadores. Então eu acho que o Vasco da Gama é favorito para essa partida aí. O Zé Ricardo sabe arrumar time. A gente tem essa consciência de que o Zé, ele sabe arrumar muito bem o time. E o time do Vasco, com o que ele tem, com aquilo que a diretoria entregou na mão dele, ele vai ter. Claro que não vai ter um jogador rápido feito o Rildo, que também está fora, mas eu acho que o prejuízo do Botafogo foi maior do que do Vasco. Borges.
Valeu, Bruno Mendes. Eu estou com o Rodrigo Carvalho aqui, que é vascaíno, também com o nosso Rodrigo Ricardo. A questão é a seguinte...
Que é isento? Jornalista isento e imparcial, por favor.
Tão isento quanto o Valdir... O Rodrigo Ricardo é tão
isento... Um abração
isento,
aí pro Bruno lá de Brasília, aproveitando.
É tão isento quanto o Valdir Luiz falando de Botafogo.
É uma opinião do Vasco, porque, por exemplo, você colocaria André Rios e Riascos de novo, como ele colocou nesse jogo? E, logicamente, Paulinho no lugar do Rildo, ponto. E eu estou dizendo os dois novamente jogando juntos nessa partida de amanhã. Coloca ou não coloca? Boa tarde,
Rodrigo Carvalho. Boa tarde a todos. Então, Borges, é o seguinte, eu acho que se o Botafogo... realmente entrar com essa possibilidade que você falou de três zagueiros.
Ou ele faz o feijão com arroz que falou o Bruno, bota o Marcelo que entrou, nesse que veio agora o Marcelo meio de campo, botar o Marcelo no lugar do João Paulo e acabou.
Eu sinceramente não gosto do Riascos como jogador titular do Vasco. Eu sei que ele adotou uma postura mais ofensiva no jogo contra o Botafogo e deu certo, mal ou bem, mas só que eu acho que o Vasco fica... O Riascos não é um jogador que consegue segurar a bola no ataque, ele ainda é meio... atabalhado, eu não sou muito fã do jogador, então eu preferia André o André Rios, na titularidade, e o time é aquele 4-2-3-1, como vem jogando na Libertadores, e como eu acho que é o time ideal do Vasco. Eu preferia sim.
Ô Rodrigo Ricardo, mas só voltando ao Vasco, o André Rios, quando jogou sozinho na frente e de costa para a zaga, não deu certo. Ele deu certo nesse jogo contra o Botafogo, porque ele jogou flutuando. Tanto que a jogada do... Inclusive o gol do Riascos foi a jogada dele no fundo. Ele flutua e deixa o Riascos mais para brigar lá, porque o Riascos é mais lento. E aí?
A gente tem que experimentar. Se experimentou o Rios com o Riascos e deu
Boa
certo.
Boa tarde, né?
Boa tarde. Eu já tinha dado, mas já dou novamente. Inclusive para o nosso querido Brunão lá em Brasília. Eu acho que o Vasco tem que repetir a mesma formação, só com o Paulinho entrando no lugar do Rildo. Manter o mesmo time. Eu acho que a grande vantagem do Vasco sobre o Botafogo é o tempo de trabalho, que o Zé Ricardo já está quase há 7 meses à frente do Vasco da Gama. Diferente do Valentim, que chegou aí tem 1 mês e pouco. Então isso faz muita diferença. O Vasco é um time mais ajustado. Enquanto que o nosso nobre Valentim, que está muito revoltado, dizendo que a arbitragem está prejudicando muito o Botafogo.
Não, mas você jogaria, você botaria 3 zagueiros? Porque o João Carlos não está jogando muito tempo?
3 zagueiros muito perigosos. Existe, inclusive, que o time seja melhor treinado com 3 zagueiros. Agora que o Fluminense do Abel está acertando com 3 zagueiros, depois de umas 10 partidas, eu acho que é muito perigoso para o Botafogo testar 3 zagueiros como experiência numa semifinal.
Um detalhe a mais, ô Bruno Mendes, em relação, acho que... Não vai, o Carli, você colocou muito bem a questão de que o Carli não joga muito tempo, né?
Exatamente, não joga muito tempo, você tem que segurar. Por mais que o torcedor vascaíno não goste do Riascos e do Andrés Rios, e há uma divisão nisso, porque alguns não gostam do Riascos e outros não gostam do Andrés Rios. E muitos acham que os dois juntos não dão liga. Mas foi o que eu falei, é o que o Zé Ricardo tá arrumando para hoje. Ele está tentando, dentro daquilo que ele pensa na formação, ele está tentando ver aquilo que é melhor para o Vasco da Gama. E acho, repito, que o Vasco é favorito para essa semifinal.
Só um detalhe, se não jogar, você botaria só o André Rios. Colocaria quem no meio de campo? O Wagner? O Wagner, de novo, voltando o Wagner, é isso? É, o Wagner no meio de campo. É. O
Wagner, ele tá em condições de jogo?
Tá, jogou, inclusive, jogou.
Ele entrou no segundo tempo.
Ele foi um dos mais afetados, junto com o Paulinho, né?
Mas
até pode deve estar recuperado até lá.
Seria isso, o André Rios na frente, tirando o Reais,
que é o seguinte, Wagner. Se você entra com os dois jogadores mais ofensivos, que no caso os extremos ali, que é o Rios e o Riasco, numa eventual momento do jogo que o Vasco precise de mais um poder ofensivo, você já não tem o Rio do que seria, que era sempre a carta na manga pro segundo tempo. Você não vai ter nem o Riascos e, obviamente, nem o André Riz pro segundo tempo. Qual vai ser a opção? O Galhardo, que é o quê? Um jogador de meio campo, ele que vai ser o desafogo do Vasco.
Se ele tirar o Riascos, ele põe o Wagner. Ponto. E o Rio
sim, exatamente.
Tá fora de condição,
e aí o Riachos viria no segundo tempo, caso uma situação negativa, para reverter o quadro. Uhum. Acho que seria uma opção mais plausível do que jogar todos os jogadores ofensivos na titularidade. Mas acho que também que o experimento é importante, assim. Não é um jogo. É jogo decisivo, mas acaba que por esse
empate,
regulamento.
O empate é do Vasco.
Sim, acaba que esse regulamento é tão escalofabético que mesmo escalofabético. Sendo um jogo decisivo. Não decide absolutamente nada em relação ao campeonato.
Por isso que não vai dar público. E o detalhe é o seguinte: Vasco e Botafogo podem jogar domingo, jogam nessa quarta.
Pode jogar de
e
novo.
Podem jogar se o Flamengo for campeão, porque será o confronto Flamengo campeão da Taça Rio e da Taça Guanabara, que já é. Jogaria Fluminense e Boa Vista e Vasco e Botafogo, porque são exatamente o terceiro e o quarto colocado. O Fluminense é o segundo e o Boa Vista seria o quinto colocado.
Agora, se eu fosse fazer uma aposta, eu acho que o Wagner retorna e o Rio joga novamente isolado, Riasco fica no banco.
Luiz Ferreira vem aí, ele tá batendo legal, tem aí a venta dele? Não, vamos lá.
Batendo e empurrando.
Tem, empurrando também.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Luiz.
Mais uma dessa, já batiu legal, agora tô empurrando legal, vou ser preso por agressão daqui a pouco, né? Olha, Borges, boa tarde mais uma vez. Após reunião na sede da federação, nesta terça-feira, com o dirigente do Botafogo, a COAF, depois de rever e analisar novamente o lance que originou a lesão do jogador João Paulo, do Glorioso, pelo vascaíno Rildo, optou pelo afastamento do árbitro Leonardo Garcia Cavaleiro, que apitou o clássico do último domingo entre Botafogo e Vasco pela última rodada do Taça Rio. Interessante que o Rodrigo Ricardo trouxe a informação ontem para o programa do Mundo da Bola, dizendo que não aconteceu nada, que viu que não era bem assim, que não foi culpa do árbitro. Agora decidiu por afastar. E uma outra informação, Borges, o vencedor de Fluminense e Flamengo, jogo que a Nacional
também transmite,
quinta-feira, aqui para todo o Brasil, será o mandante da final da Taça Rio. Essa informação também acaba de chegar.
É porque o Flamengo foi o primeiro no geral, o Fluminense segundo. Então, qualquer um dos dois que ganhe leva vantagem em cima de Vasco ou Botafogo.
Foi sorteio, Borges.
Foi sorteio?
Foi sorteio.
Ah, é?
É, sorteio.
Então deu certo, mas porque, pô, sorteio também é outro absurdo, hein? Ô, Bruno Mendes, me ajuda aqui, porque o sorteio, se o Flamengo foi o primeiro colocado, o Fluminense segundo, não deveria ter nem sorteio, né? Desse confronto é que sairia o que vai levar vantagem na final da Taça Rio. Mas fizeram sorteio, até que sorteio ajudou um pouquinho, hein?
Ah, exatamente, mas os caras assinam um campeonato, como disseram, escalafobético, um negócio extraordinário. Os caras, em vez de simplificar, eles querem complicar, a média de público já é pequena, faz diminuir mais ainda.
Com certeza. Oh. E agora, essa questão da arbitragem, o que você achou? A pressão do... Porque o Anderson Barros falou ontem, o Valentim falou após a entrevista, na entrevista coletiva após o jogo, a pressão do Botafogo deu certo, né? Logicamente afastando o árbitro, que deveria ser afastado, porque ele errou muito, não errou só no lance do Rildo com o João Paulo, mas errou muito.
As imagens têm servido para muitas punições. O goleiro do Palmeiras foi punido, o Jailson, pela entrada que deu, dura, e que o árbitro não viu na hora, viu depois, e no René Júnior, e acabou sendo punido. E olha que é o principal árbitro brasileiro hoje, que é um dos principais, o Rafael Claus. Acho que o árbitro do lance do João Paulo foi muito bem punido, e tem que rever conceitos e rever estratégia de posicionamento para não acontecer mais o que aconteceu no Nilton.
Luiz Ferreira, tinha outro detalhe aí para a gente fechar aqui o Vasco Botafogo.
Detalhe, Bosch, fica para depois a matéria do Juliano Justo.
Ah, sobre São Paulo.
Sobre o Campeonato Paulista,
São
hoje
Paulo
em
São
quartas de final.
Já volto. Capital Paulista, 5:23.
Olha aí, o timaço nacional!
São Paulo, grande tricolor paulista, um abraço ao São Paulo. O São Paulo que joga contra o São Caetano. É bom lembrar que o São Caetano venceu por 1-0. O jogo será no Morumbi às 9 da noite. O Juliano Justo traz detalhes desse jogo. JJ.
É decisão. O São Paulo entra em campo hoje à noite, às 9 horas, no Morumbi, para definir o futuro no Campeonato Estadual e evitar mais uma eliminação. Para seguir nos 90 minutos, o tricolor precisa vencer o São Caetano com uma vantagem de 2 gols. Qualquer vitória simples leva a decisão para os pênaltis. A partida será a estreia em casa de Diego Aguirre à frente do São Paulo. Depois de apenas 2 treinos, o uruguaio já parte para a decisão.
Obviamente não é o ideal ter tão pouco tempo, mas as coisas são assim e não é tempo de pôr desculpas ou eu não tive tempo, não, porque as coisas são assim e eu tenho que assumir a responsabilidade de conduzir a São Paulo e temos que melhorar e pensar que é um jogo de 180 minutos, acabou a primeira parte 1-0 abaixo, tem muito por jogar ainda e aqui o importante é conseguir a classificação e eu penso que é difícil, mas é possível.
E para chegar lá, o técnico deve promover 6 mudanças na equipe. Rodrigo Caio na seleção brasileira e Cueva na peruana darão lugar a Bruno Alves e Marcos Guilherme. Sidão também volta ao gol, Reinaldo à lateral esquerda, Petros dará lugar a Lisiero e no comando de ataque sairá o Diego Souza e entrará o Trellis. Assim o tricolor terá Sidão, Éder Militão, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Jusilei, Lisiero e Nenê, Marcos Guilherme, Valdívia e Trellis. Se ficar pelo caminho, o São Paulo terá um período de férias forçadas. O tempo ainda está indefinido. O próximo jogo confirmado é o duelo com o Rosário Central, no dia 12 de abril, pela Sul-Americana. Mas a primeira partida contra o Atlético Paranaense pela 4ª fase da Copa do Brasil deve acontecer entre os dias 4 e 5 de abril. Lembrando que o São Paulo não vence o estadual desde 2005 e nesse período colecionou eliminações para equipes do interior. Em 2007, o Algoz Tricolor foi o próprio São Caetano. Em 2016, o Audax. E em 2014, a Penapolense tirou a equipe do Morumbi. São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. O Luiz Ferreira tem detalhes desse jogo. Será no Morumbi, no Cícero Pompeu de Toledo, meu querido Luiz Ferreira.
E olha, Borges, nesse momento em São Paulo cai uma água violenta. Chove demais na capital paulista. O estado de São Paulo, o alerta de estado de atenção está emitido para toda a cidade de São Paulo. Ao menos 18 pontos da cidade estão intransitáveis. A gente estava com imagens agora há pouco na nossa televisão aqui no estúdio da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O campo do Morumbi virou uma lagoa. Parece uma lagoa, assim, em tarde chuvosa. Impraticável. É óbvio, o problema não está no gramado do Morumbi na drenagem, mas o problema está na quantidade de água que está caindo em São Paulo. O Corpo de Bombeiros registrou 33 quedas de árvore na região metropolitana de São Paulo. Ou seja, até para você chegar no Morumbi vai ficar complicado. A gente está aqui aguardando. Vai ter jogo, não vai ter jogo? Até agora vai ter jogo, Borges.
Porque são 5 e pouco, o jogo é 9. E o São Paulo prejudica o São Paulo, campo pesado. Ou não, ou já se prejudica porque o São Paulo já está
prejudicado naturalmente, né?
Com o pé fora da classificação, hein, meu querido Bruno Mendes?
Coisa está feia no São Paulo. A gente percebeu que o problema não é técnico, não era o Dorival. O problema é a qualidade da composição de jogadores. Você pega o Nenê, tem qualidade. Você pega o Jusilei, tem qualidade. O Cueva tem qualidade. O Trellis mostrou que é bom jogador. O Valdívia é um jogador razoável. O Marcos Guilherme também. Muito melhor que muito time por aí. O problema é que não deu liga esse time do São Paulo. Não adianta. O São Paulo tá montando times de acordo com o que um diretor acha e com o que outro diretor acha. Não um técnico para montar um time. Chega um técnico, monta um time e vai embora. Vai para a seleção do México, outro vai para a seleção da Argentina, outro vai para a seleção não sei do que. No meio do trabalho, muito o técnico não tem como pensar. Já pega um grupo já formado e que não foi por ele. Então o São Paulo vive essa novela já há algum tempo. Isso aconteceu com o Dorival e aconteceu e vai acontecer, está acontecendo com o Diego Aguirre. A sorte talvez hoje é que o São Paulo não vai juntar Diego Souza, Rodrigo Caio, Cueva, esses caras estão matando o time do São Paulo. Eu não sei como é que esse tal de Rodrigo Caio está na seleção brasileira. Talvez seja uma das únicas posições que eu não concorde com o Tite. Eu acho que o Rodrigo Caio é um zagueiro fraco, é um cara que é muito bom para falar, tem um português excelente, mas para jogar bola, para mim, é abaixo da média. Acho até que pelo peso da camisa e pelo fato de jogar no Morumbi em condições normais, claro, se tiver poça d'água, isso prejudica prejudica os dois times, mas para quem tem a vantagem fica um jogo mais fácil. Mas eu acho que por todos esses detalhes o São Paulo deva passar a próxima fase do Campeonato Paulista.
Valeu então. Nós estávamos até comentando esse detalhe aqui, o Luiz Ferreira até colocou, justamente que o Bruno colocou. Sem esses jogadores, talvez dê certo. Mas vamos aguardar. São Paulo e São Caetano jogam hoje 1-0, primeiro jogo. São Paulo tem que reverter hoje no Morumbi. Lembrando que amanhã teremos Santos e Botafogo Ribeirão Preto. Primeiro jogo foi 0-0, segundo será agora lá no Pacaembu. Palmeiras e Novo Horizontino em casa, lá no Allianz Parque.
Liquidado, né?
Liquidado, 3-0. E Corinthians e Bragantino, 3-2 o Bragantino, joga no Itaquerão. Algum detalhe aí, Rodrigo, em relação a essa questão do Corinthians e Bragantino?
Olha, acho que é a grande interrogação desses jogos aí. Eu acho que o São Paulo.
Eu acho que aqui o perigo maior é Santos, Botafogo e Ribeirão Preto. Eu acho que o Palmeiras e o Corinthians, mesmo que tenha perdido 3-2, dá pra virar. Corinthians vira o jogo.
O Corinthians é no Itaquerão.
É, Itaquerão. E o Palmeiras. É, complicado, e o Santos também é no Pacaembu, mas só que é o Botafogo e o Ribeirão Preto.
Né? O Santos foi bem superior no primeiro jogo, dava pra ter feito uns dois gols no primeiro tempo, a gente tá vendo aqui no plantão. E acabou não conseguindo concluir. E ficou no 0-0. Acho que o Santos também passa sem muito, muito problema. O São Paulo hoje, que eu acho que é uma...
É mais difícil.
Mais complicado.
Então, assim, o campo pesado vai ser muito difícil. Exatamente. Olha aqui, qual será a grande final da Taça Rio? Você participa conosco no facebook.com/Rádio Nacional Rio. Telefones 21, é o código do Rio, 21-76917 ou 6918. Lembrando para você, na Live Face também participando. Luciano de Oliveira, Watson Araújo e todos aqui participando. O abraço da galera mandando aqui. Watson, boa tarde a todos da mesa. Final da Taça Rio será Vasco e Flamengo. Forte abraço para todos vocês. Sou fã de vocês, Watson de São Cristóvão. Lembrando que o Flamengo e Fluminense, o confronto Flamengo e Fluminense, é que vai sair o time que vai levar a vantagem do empate na última partida da Taça Rio. Foi sorteio, não foi nada a ver com a primeira colocação no geral do Flamengo, do Fluminense. Foi sorteio feito na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Então, vai sair desse jogo. Vasco e Botafogo, infelizmente, vão ter que jogar com desvantagem, passando um dos dois para a final. Boa tarde, Carlos Bosch. Mandando um abraço para mim aqui em Barretos. Quem fala é o Dorival Cândido. Sou fogão, Dorival Cândido Ferreira. E o Pedro Barreto. Paquetá pode vestir a camisa da amarelinha?
É, mas já tá vestindo a amarelinha? Não tem aquele uniforme amarelo do Flamengo? É aquela.
Ele pode vestir a camisa amarela, que ele quiser, uma camisa amarela que nem a sua.
Não tem uma música do amarelo? Não pode vestir?
Não, Brasília Amarela, Borges.
Não. Fita Amarela.
Fita Amarela não tem?
Tem, do Noel Rosa.
Como é que é? Canta um pouquinho. Não, dá,
não, 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 não.
Virou bagunça. Deixa pra depois, deixa pra depois.
Não tem da Fita Amarela?
Borges.
É,
deixa depois. Borges.
Camisa listada, tem camisa listada também.
Ô, Bosch.
Vesti azul, é minha sorte. Então,
novo panorama do Morumbi até agora. A chuva deu uma trégua. A drenagem do Morumbi está funcionando. Por enquanto, teremos jogo, mas tem poça para dedéu ainda.
É, ainda tem, mas acho que a chuva deu uma pancada boa, agora deu uma aliviada.
Está empurrando também na chuva,
isso,
né?
Empurrando. 5h32, a gente volta já. O que é isso aí? Ah, bota aí, bota aí.
Eu morrer.
Bota aí, então. Quem não quis cantar, a gente põe.
Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela.
Isso aí, a fita amarela tá aí. É o que o Paquetá tem, vestir aquela camisinha amarela.
Aquele terceiro uniforme do Flamengo, amarelo.
Chama feito isso, aquela homenagem às cadeiras do Maracanã.
Voltamos já.
No Mundo da Bola.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika. E é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal. Você sabia que também é responsável pela sonegação fiscal?
Nacional Serviço.
Não, ninguém está acusando você de cometer um crime, e sim de deixar de agir como cidadão. É que pedir a nota fiscal em toda e qualquer compra é obrigatório. Quando não há emissão da nota fiscal, os impostos como ISS e ICMS deixam de ser recolhidos. É menos dinheiro para sua cidade e estado investirem na saúde, educação e segurança. A nota fiscal também é a sua garantia caso o produto ou serviço não seja correto ou eficiente. E parte do valor pago você pode receber de volta em programas de incentivo da sua região. De acordo com o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, de nota em nota não solicitada por você, mais de 400 bilhões, bilhões, são perdidos em impostos não pagos. Faça a sua parte.
Cidadania se constrói com atitude.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Só para retificar que o mando de campo é de Flamengo ou Fluminense, não tem a questão da vantagem. É
pros apenas pênaltis. Para efeito da súmula. Só. Quem vai mandar o jogo, tanto Fluminense ou Flamengo vão ficar
esquecidos. E a dúvida ainda é se é Engenhão ou Maracanã. É mais pro Engenhão, porque o Maracanã tem um show nessa quarta-feira. E se chover do jeito que vai estar prometido que vai entrar a frente fria, aí parece que não vão tirar o gramado dessa vez, vão botar por cima do gramado o tablado, então, para o show. A partir daí, o jogo deve ser no Engenhão, eles vão aproveitar o Maracanã, possivelmente para as finais no dia 1º e dia 8 do mês de abril. 1º e dia 8 de abril. São 5h36.
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
O judô brasileiro, mantendo a tradição no cenário internacional, tem três judocas em primeiro no ranking de suas categorias. Maria Portela, médio feminino, 70 quilos. Érica Miranda, 52 quilos. E David Moura, mais de 100 quilos. Continuam em primeiro. Esse privilégio só o Brasil e o Japão têm, ter três judocas no topo do ranking. E entre os 10 melhores ainda aparecem Mayra Aguiar, que é segunda, Maria Suelen, quarta colocada, Rafael Silva, quarto, Rafaela Silva, sétima, Jéssica Pereira, oitava, Eduardo Yude, décimo, e Eri Takabataki, também em décimo. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, de imediato a gente vem com a contagem regressiva para a Copa do Mundo 2018 da Rússia. Vamos conferir o boletim nacional na Copa com o repórter Maurício Costa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Tite convocou nesta terça-feira Smiley para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha. Como assim? É isso mesmo que você ouviu. Smiley entra no lugar de Alexandro. A bruxa está solta na seleção brasileira. Depois de Neymar e Felipe Luiz, o lateral esquerdo Alexandro acusou um desconforto na coxa direita na noite de segunda-feira. O médico Rodrigo Lasmar então realizou exames e a lesão foi constatada. Com tempo escasso de recuperação, Alexandre não poderá entrar em campo nos dois compromissos de março da seleção. Portanto, acabou sendo cortado. O curioso é que Alexandre foi convocado por Tite pela primeira vez para o jogo contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa, após suspensão de Marcelo. Depois, chegou a ser titular da seleção nos dois últimos jogos das eliminatórias devido a lesões do próprio Marcelo e também de Felipe Luiz. Na última convocação antes da Copa do Mundo, herdou a vaga de Felipe Luiz, que novamente se lesionou. Agora chegou a vez do próprio Alexandre se machucar. Mas quem é Smiley, o substituto de Alexandre? Ele é pouco conhecido no Brasil, tem 28 anos e joga no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, time de Fred e Tyson, também convocados. Quase ninguém conhece lateral esquerdo porque ele saiu do Brasil muito novo, com apenas 19 anos, e se transferiu para o Estoril de Portugal. Ainda jogou pelo Olhanense e Braga em terras lusitanas antes de se transferir para a Ucrânia. Aqui no nosso país, não chegou a defender um grande clube. Começou na base do Ivinhema, depois passou por Desportivo Brasil e São Bento. A CBF justificou a convocação de Smile para o lugar de Alexandro com os critérios de observação da comissão técnica. De acordo com a nota divulgada pela entidade, Tite e o coordenador de seleções Edu Gaspar acompanharam o jogador em dezembro de 2017 e em fevereiro de 2018 foi a vez de os analistas Fernando Lázaro e Matheus Bach observarem o atleta. Dificilmente Smile terá chance contra a Alemanha, pouquíssimas também contra a Rússia. Tite quer ver o time titular jogar, mesmo sem Neymar. Se sonha com uma vaga na Copa, o lateral esquerdo recém-convocado vai ter que dar seu máximo nos treinamentos para botar uma pulga atrás da orelha do técnico.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Carlos Borges! De imediato, o Luiz Ferreira vai explicar quem é o Smile, né?
Nome na verdade, de onde surgiu o nome dele.
Ah, o nome dele. Porque é um nome de cinema que flertou com a Ucrânia, mas tinha a seleção como sonho. Olha, e conseguiu, hein? De que jeito conseguiu, mas conseguiu.
O pai do Smile... perdão. Quem é? Ele tirou esse nome de um filme.
Ah, é?
É um filme australiano chamado Smile, que do inglês quer dizer sorridente. O filme é de 1956, é interpretado por Colin Pattinson, que teria emocionado o casal quando a mãe estava grávida de Smile. Aí veio o nome Smile. Tô até aqui com um pôster, Borges. É, no filme tem Ralph Richardson, John McCallum, Chips Rafferty e o Colin Pattinson como o Smile. O Smile seria o garotinho que, por estar sempre sorridente, era chamado de Smile. Bonitinho.
O Bruno Mendes inventou, Tite, olha que ele inventou muito nessa convocação. O que me preocupa é ele perder a mão da seleção brasileira. Olha que nós vimos isso com o nosso Filipão, que conquistamos a Copa das Confederações. Aí começaram a dizer que a Espanha também estava fraca, já estava em outro sistema. Mas, de qualquer maneira, ele começou a inventar ou não, Bruno?
Olha só, o Borges, eu admito que poucas vezes vi o Smile jogar, a não ser a gente vendo pouco. Quando tem Liga dos Campeões, geralmente jogos no mesmo horário, a gente vê o principal, não vê o jogo do Shakhtar Donetsk. Mas, segundo a comissão técnica, Edu Gaspar, os outros representantes e auxiliares do Dunga deram uma olhada no Smile e, sinceramente, hoje eu não vejo um lateral esquerdo no futebol brasileiro que tenha condição de vestir a camisa da seleção. Quando eu digo isso, aqui no Brasil, eu realmente não destacaria um que hoje seria unanimidade para vestir a camisa da seleção brasileira. Então, se ele pode fazer esse último teste, ele vai fazer observando o Smile. Apesar de achar que com a contusão do Felipe Luiz e com o corte também por causa da contusão do Alexandre, mas eu acho que o Alexandre ele ainda segue favorito para ficar com essa vaga aí do Felipe Luiz.
É, porque o Felipe Luiz, até o próprio Tite, gosta também. A programação para a Copa do Mundo Rússia 2018, 21 de maio até 27 de maio, semana de exames e treinos na Granja Comari, em Teresópolis. De 28 de maio até 2 de junho, semana de treinos em Londres. Aí no dia 3 de junho, teremos Brasil e Croácia amistoso, segunda colocada do grupo E nas eliminatórias europeias, a Croácia classificou-se para a Copa da Rússia na repescagem ao vencer a Grécia por 4-1 na primeira partida e empatar sem gols no segundo jogo. No Mundial, a Croácia está no grupo D, ao lado da Argentina, Islândia e Nigéria. De 4 de junho a 8 de junho, a semana de treinos em Londres. Continua. De 8 de junho, a viagem para Viena, Áustria. 9 de junho, treino em Viena. E o jogo no dia 10, Áustria e Brasil, amistoso, não conseguiu a classificação para a Copa. Nas eliminatórias, ficou em quarto lugar no grupo D, atrás de Sérvia, adversária do Brasil na terceira rodada, Irlanda e País de Gales. De 11 de junho a 15 de junho, a semana de treinos lá já na Rússia. Rodrigo Carvalho, a questão é o seguinte, esses confrontos resolvem o problema do Brasil aí para antes da Copa do Mundo?
Olha... Que problema, Borges? Resolver que problema?
Resolver eu acho treinamento, que... né?
Vai ajudar o Tite a acertar um pouco mais esse time titular, ainda mais agora com a ausência sentida do Neymar, obviamente. Mas eu acho que essa postura dele de querer mostrar que tá assistindo todo mundo, que acompanha todo jogador brasileiro e tal, não sei o quê, nessa convocação se mostrou um pouco, assim, exagerada, né? Porque, mal ou bem, tem jogadores que têm um espaço maior na Europa e que talvez merecessem, sei lá, uma suposta chance, porque acho que agora poucas coisas vão mudar, ele tá mais fazendo um bafafá do que realmente fechando o grupo, mexendo no grupo da Copa. O Smiley, assim, se o Alexandre tiver machucado, o Smiley não vai pra Copa, gente. Assim, não existe essa possibilidade. E outra coisa, ele já convocou o Danilo mais de uma vez. O Danilo já jogou no Manchester City de lateral esquerdo inúmeras e inúmeras vezes. Além dele, tem o Alex Telles do Porto, que também tem feito uma ótima temporada, apesar do Porto não ter avançado na Liga dos Campeões e tudo mais, mas tem feito uma ótima temporada. Esses nomes que o Tite levantou agora, o William José, essas coisas aí, eu acho que ele tá...
perdendo a mão. Ô Bruno Mendes, diz que a Croácia foi escolhida em função de que tem um futebol parecido com o da Sérvia, né? Você concorda com isso? E a Áustria aí? Poderia ser alguma coisa parecida com o País de Gales, alguma coisa que o Brasil vai disputar no Grupo D, estará disputando, aliás, o Brasil, a sua classificação na Copa do Mundo.
Eu tendo a pensar que antes da Copa do Mundo, principalmente na porta da Copa do Mundo, nenhum técnico vai querer pegar um grande time para tomar uma sapatada e o pessoal ficar enchendo o saco. Então vai pegar uma seleção mediana para dar aquele empate, tentar uma vitória, ser um jogo duro, ninguém se machucar, para não ter problema. Eu sempre acredito nisso, que eles pegam seleção, tem que fazer um treinamento mais pesado do que um coletivo, mas não vai pegar nenhuma seleção de ponta, que de repente leva uma sacolada aí, meu amigo, há 2 dias da Copa do Mundo, já viu como é que fica a cabeça do cara. Né?
5:45. Agora a Copa do Nordeste, as quartas de final do Campeonato Gaúcho. JJ, Juliano Justo.
Juliano Justo.
Depois do empate em 1-1 em Santa Cruz do Sul, Caxias e Avenida se enfrentam na Serra Gaúcha. Um empate sem gols dá vaga para os donos da casa. A repetição do resultado levará o jogo aos pênaltis e quem vencer segue adiante. Quem passar desse confronto pegará quem se classificar no Clássico Grenal. Outro torneio com definições nessa noite é a Copa do Nordeste. Na penúltima rodada da primeira fase serão 4 partidas. Às 7 da noite, o Sampaio Correia joga pela Vitória, fora de casa, contra o Salgueiro, para garantir a classificação no Grupo D. Em situação difícil no mesmo grupo, o CSA recebe, a partir das 15 para as 10 da noite, o líder Ceará, e só segue vivo se vencer. No mesmo horário, só que pelo grupo C, o Bahia recebe na Fonte Nova o Altos. Uma vitória dos baianos, combinada com uma derrota do Náutico para o Botafogo da Paraíba na próxima quinta-feira, garante a classificação dos comandados de Guto Ferreira. O último jogo da noite será pelo grupo B. Às 9h45, o ABC, ainda festejando o tricampeonato estadual, faz mais um confronto doméstico. Eles vão até o interior do estado para enfrentar o Globo. Com uma vitória, a equipe da capital se classifica para as quartas de finais da Copa do Nordeste. São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, de imediato, vamos para o intervalo. Reta final do programa No Mundo da Bola, daqui a pouquinho, 5h46.
No Mundo da Bola.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha. Na minha cidade, não tem lixo nas ruas.
Rádio Serviço Nacional.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
2018, a EBC muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Reta final do programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, 5h49.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A partir da criação do STU Qualify Series, Letícia Buffoni veio disputar a primeira etapa do circuito brasileiro de skate. Ela, que é campeã mundial, sobrou nas competições no street. Conseguiu pontuação em todas as manobras. Foi campeã com 299,33 pontos. Há 5 anos ela não vinha competir no Brasil. Ela provavelmente estará em Tóquio representando o Brasil. A próxima etapa do circuito brasileiro de skate será no parque em Florianópolis, de 11 a 13 de maio. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, Wagner. Agora é hora do Mário Silva. Vem ele aí que não esconde o jogo com as histórias da Copa do Mundo.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, México 1986, oitavas de final. França bate a Itália por 2 a 0, a Itália vai embora para casa. A Alemanha se tentou um jogo difícil com o Marrocos, vence por 1 a 0, gol de Lautaro Matthäus. Vai embora o Marrocos. A Inglaterra bateu o Paraguai sem problemas, por 3 a 0. E o Paraguai vai embora para casa, a Inglaterra continua na competição. Dinamarca, surpreendentemente, depois de uma belíssima campanha na primeira fase, a Dinamarca é goleada pela Espanha por 5 a 1. Gols de Butragueño, fez 4 gols. E Goicoechea fez 1 gol. E o Olsen fez o gol da Dinamarca. Segundo a lenda, muitas comemorações na primeira fase, deu no que deu. Estavam definidas as quartas de final da Copa do Mundo no México em 1986. Mas isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Borges!
Valeu, 5h51, só para lembrar para vocês que Flamengo e Fluminense, em sorteio efetuado na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, vai ter o mando de campo na partida final. Partida final que não tem vantagem para nenhuma das equipes. Vai para o pênalti se houver o empate, certo? Flamengo e Fluminense vão ter apenas o mando de campo contra Vasco e Botafogo. Vamos falar do Fla, do Flu. É, Flamengo e Fluminense. Olha o tricolor aí. Ele volta amanhã. É, nosso Ricardo Mazzella que vai transmitir ao lado do Valdir Luiz, o Rodrigo
Aliás, Ricardo. Parabéns para o Mazzella.
É, aniversário hoje. Parabéns ao Mazzella fazendo 5.9.
E parabéns também ao Mário Silva completando hoje 40 anos de Rádio Nacional.
Parabéns para o nosso Ricardo Mazzella, o mito da Nacional, que inflama a galera, que vai inflamar Fluminense e Flamengo na quinta-feira. E o Flamengo, hein?
Vence o Fluminense com verde da esperança, pois quem espera sempre alcança. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Fluminense e Flamengo, 8 da noite, um horário bom, hein? 8 da noite e a bola vai rolar no Nilton Santos Nilton nessa quinta-feira. E o Luiz Ferreira vai informar no plantão de informação, como Ricardo Mazzella, lembrando o Valdir Luiz nos comentários. Rodrigo Ricardo que vem agora, ele tá sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Olha lá, sabe?
Salve, Borges. Salve. Meu feliz aniversário pro nosso querido Ricardo Mazella, também pro seu Mário, 40 anos
você
de Rádio
sabe
Nacional.
Que as férias
quatro
dele,
décadas.
As férias dele.
Coincidentemente, caíram agora.
Coincidentemente que acaba hoje, é amanhã ele vem, porque ele não queria pagar nada pra ninguém.
Entendi,
hoje.
Esperto, ele vai estar aqui incendiando geral amanhã. Fluminense dele, o Tricolor, tem alguns problemas, né? Treinou hoje. A boa, não vou começar pela boa notícia. É. Marcos Júnior voltou, ele foi poupado, né, nos últimos jogos, vem sendo poupado, treinou normalmente, deve reforçar aí o Fluminense no jogo de quinta-feira às 8 horas, lembrando que o Fluminense tem a vantagem do empate. Notícia ruim, mas... aquele goleiro uruguaio, Guilherme de Amores.
Cadê?
Pois é, voltou a sentir uma lesão. Ele chegou, se machucou e agora voltou a se machucar, dessa vez na panturrilha direita. Então, não vai ser dessa vez e não se sabe ainda quando vai estrear esse goleiro uruguaio de Amores.
O tambor do Júlio César foi forte.
Júlio César segue goleiro, aí, goleiro. Titular forte. De vez em quando ele bate uma roupa, mas tá dando conta do recado. E o Abel justamente está... É uma crítica dele constante. Faltam reforços, Abel?
A equipe vai jogar da mesma maneira que vem jogando. Já jogou contra o próprio Flamengo. Aí disseram que era time alternativo. Agora não será. Vamos procurar fazer o melhor jogo possível e tentar um bom resultado. É, porque é fraçu, isso mexe, dá uma motivação extra. Porque sabemos que vamos ter um estádio com gente, com público. Isso para o jogador é muito importante. Que o nosso torcedor compareça. Né? Acho que estamos procurando fazer o nosso máximo, o nosso melhor. O torcedor pode ter certeza disso. Ele fica esperando um jogador novo. Eu sei que vai chegar, mas a gente não sabe quando. Não posso falar quem. Mas isso também cria ansiedade na gente. Né?
Quando vão chegar os reforços tricolores? Que chegam, se machucam, né? Vamos aguardar. E ele falou que tá chegando, não pode dizer nenhum nome por enquanto, né? E a outra dúvida é se realmente o Fla-Flu vai ter torcida. A gente já comentou aqui, problemas de regulamento, enfim, problemas de horário, né? O lugar, às vezes, o Rio está um pouco violento. Será que teremos torcida?
É o melhor horário do que Vasco Botafogo, 8 horas
verdade.
Da noite. É um pouco melhor.
Mas pega mais trânsito também, né? Aquela região ali na Zona Norte, bifurca ali no Meia, e o trânsito é complicado pro pessoal chegar na saída do trabalho. Mas vamos torcer. Agora vamos falar do Flamengo
vamos
também?
Vamos lá.
No Flamengo não se fala em outra coisa, que é o retorno de Paolo Guerreiro. Retorno aos treinos, né? Deu uma corrida hoje, fez exames, né? Mas a punição imposta pela FIFA só termina no dia 3 de maio. Mas já chega o prazo que ele já pode começar 45 dias antes a trabalhar aí o condicionamento físico, enfim. E se vai ter um novo julgamento ainda. Lembrando que inicialmente a pena dele era de um ano, foi revista, caiu para 6 meses, termina no dia 3 de maio. E se realmente terminar no dia 3 de maio, ele pode inclusive reforçar o Flamengo nos dois últimos jogos da Libertadores e depois vai para a Copa do Mundo servir a seleção peruana. Então ele foi lá hoje, foi recebido com muito carinho pelos colegas de trabalho, né? E Paulo Guerreiro, falou em Guerreiro, lembra-se de ataque, centroavante, e o muito contestado Henrique Dourado, comprado por 11 milhões de reais ao Fluminense, que já fez 4 gols com a camisa do Mengão, 3 deles de pênalti, mas a torcida está meio impaciente com ele. O que é isso, Carpegiani?
Eu acho que essa impaciência, o torcedor, em função do que era o ano passado, essa mesma equipe, ela disputou 2, 3 finais, ganhou o Campeonato Carioca. Então há uma certa impaciência, talvez por não ter tido a oportunidade de passar a fase da Libertadores. O torcedor tem que ter paciência, sim. Ele tem que ter paciência com essa equipe. Tem que ter paciência, não somente com o Dourado, para com todos. Está sendo constituído um novo grupo. Vocês falam 4-1-4-1, eu acho que nós jogamos no 4-3-3 muitas vezes. Seja no
mar. Tá aí o Carpegiani falando que joga num 4-3-3, hein? O pessoal diz que é outro esquema, mas pra ele é o 4-3-3. E o pessoal na bronca, a torcida, o Henrique Dourado, o ceifador, ainda não caiu nas graças da torcida rubro-negra.
O Abel Braga tem razão e também tem razão, Carpegiani, em ter paciência com o Henrique Dourado, meu querido Bruno Mendes.
Tem que ter. Quando o Flamengo contratou, todos nós sabíamos que ele não é a sumidade. Não adianta compará-lo ao Paolo Guerreiro. Mas na minha visão, mesmo perdendo os gols que ele perdeu, ele é muito melhor do que o Felipe Vizeu, que muita gente defende. Claro que é um paternalismo, porque é um jogador criado na base. mas o Henrique Dourado para Libertadores é um jogador que, na minha visão, é mais importante. Tem que deixar o cara se adaptar também e o Flamengo ter uma forma de jogar para o centroavante.
E do lado do Fluminense, essa esperança de ter um reforço. O Fluminense vai ter que ter um reforço para o brasileiro, né?
Vai ter que ter vários. Com esse time aí, o Abel vai sofrer, o torcedor também. E a Série B é logo ali, viu? Tem que pagar o que deve, viu, Borges?
Ô, Bruno Mendes, então amanhã, ao lado do André Luiz Mendes e do Jorge Ramos, dentro do Repórter Nacional, o horário, por favor.
Isso, 12:45, as principais notícias pela manhã e as notícias que serão à tarde, teremos aí o Bate-Bola Nacional dentro do Repórter Nacional.
Quem esteve com você? Luiz Emanuel?
Celso Ribeiro do Amorim.
Ah, o grande Celso Ribeiro do Amorim, um vascaíno. Sim, fala em outro vascaíno.
Boa tarde para todos, e só pegando o gancho do Bruno, dizendo que sim, o Fluminense paga, mas paga honorários aos advogados.
Um abraço ao Rodrigo Carvalho, Luiz Ferreira, ponto final no programa No Mundo da Bola. Vem aí o Repórter Nacional, notícias pelo Brasil e pelo mundo. Amanhã, Ricardo Mazella de volta de férias, apresentando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
No Mundo da Bola.